Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Boldrin, redatora do Nexo, e eu tô aqui para convidar você a conhecer o Entre Aberta, um novo podcast do Nexo em parceria com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Ao longo de 8 episódios, a gente vai falar sobre a importância de entender melhor como funcionam os governos e o poder público, e contar histórias de pessoas que estão trabalhando para aproximar a população de espaços de poder. A gente que abre portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Tudo isso para entender melhor o que a gente pode fazer para ajudar a transformar essa realidade. O primeiro episódio vai ao ar na sexta-feira, dia 21, e é sobre a justiça brasileira. Para ouvir, é só assinar o feed do Entre Aberta no seu tocador de podcast preferido ou ir no site do Nexo. Até lá!
Centenas de milhares de mortes a mais por ano no mundo todo. Aumento do risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. Um impacto grave que gerou um alerta de organizações globais. O vilão dessa história não é um novo vírus, mas o excesso de trabalho. Um problema que é agravado pela pandemia e coexiste com outros fatores preocupantes, como o desemprego e a precariedade. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021, dia em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um alerta para os riscos sanitários de um problema que pode matar centenas de milhares de pessoas todos os anos. Não, o foco do alerta não foi o novo coronavírus, que tem sido o tema dominante das comunicações da OMS. A organização falou hoje sobre o excesso de trabalho.
Pois é, a OMS publicou um estudo sobre o impacto que longas jornadas de trabalho podem ter na saúde das pessoas e na mortalidade global. A pesquisa foi feita junto com a Organização Internacional do Trabalho, que, assim como a OMS, é uma agência multilateral ligada às Nações Unidas e reuniu dados de mais de 150 países. A principal conclusão é que trabalhar mais de 55 horas por semana aumenta os riscos de derrames e de doenças cardíacas.
O estudo estima que o excesso de trabalho resultou em 745 mil mortes a mais no mundo todo por causa dessas doenças em 2016, ano que foi alvo dos pesquisadores. Esse número é quase 30% maior do que o registrado em 2000, ou seja, as organizações veem um agravamento do problema ao longo das últimas duas décadas. Globalmente, elas estimam que as mortes por doenças cardíacas causadas por excesso de trabalho cresceram 42% entre 2000 e 2016, enquanto as por derrame aumentaram em 19%.
Para fazer essas estimativas, as organizações reuniram dados de dezenas de estudos acadêmicos sobre esses tipos de doenças, englobando aí mais de 1 milhão de participantes espalhados pelo mundo. Também coletaram dados sobre hábitos de trabalho em centenas de levantamentos nacionais e regionais, com dados coletados entre 1970 e 2018.
De acordo com o estudo, o ato de trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 35% maior de ter um acidente vascular cerebral e 17% maior de morrer por doenças cardíacas. Isso quando comparado a uma jornada de trabalho de 30 a 40 horas. Esses números colocam o excesso de trabalho como o fator de risco que mais causa doenças vinculadas a atividades profissionais. Segundo as organizações, cerca de um terço dos problemas ocupacionais no mundo podem ser relacionados à jornada excessiva.
A pesquisa também fez um perfil das vítimas mais comuns dessas doenças por causa do excesso de trabalho. A maioria dos óbitos, 70%, aconteceu entre homens de meia-idade ou idosos. As mortes foram registradas principalmente entre os 60 e 79 anos de idade,
entre pessoas que fizeram jornadas excessivas quando tinham entre 45 e 74 anos. O problema é maior no sudeste da Ásia e Oceania, uma região que engloba países como Indonésia, Bangladesh, China e Japão. Globalmente, a estimativa é que cerca de 9% da população tenha jornadas semanais de trabalho de mais de 55 horas.
Os dados usados na pesquisa são anteriores à pandemia de Covid-19, mas a divulgação dos resultados feita hoje, segunda-feira, destacou que a crise sanitária pode acelerar esses problemas e piorar a situação. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que a pandemia mudou significativamente a forma como muitas pessoas trabalham. Ele deu o exemplo do trabalho remoto, que contribui para reduzir os limites entre vida pessoal e profissional e pode resultar em jornadas maiores. Além disso, a crise econômica levou muitas empresas a cortarem suas equipes e operações para tentar reduzir custos. Quem continua trabalhando, muitas vezes acaba com um volume de trabalho e de jornada maiores e ainda teme reclamar por medo de perder o emprego.
Os representantes da OMS e da Organização Internacional do Trabalho destacam algumas ações que governos, empregadores e trabalhadores podem tomar para mitigar esse problema. Por exemplo, criar limites para a jornada de trabalho, seja por meio de políticas internas dentro de uma empresa ou por meio de leis e regulações nacionais. Também citam mais negociações coletivas entre trabalhadores, sindicatos e empregadores para tentar garantir flexibilidade sem que haja exagero nas jornadas.
O excesso de trabalho é um tema recorrente em vários lugares. E reduzir a jornada até abaixo das tradicionais 8 horas diárias é uma ideia que começa a pipocar em alguns lugares do mundo. A Espanha, por exemplo, criou um programa piloto para testar como seria ter uma jornada de 32 horas, ou de 4 dias por semana. O governo vai dar uma ajuda de custo para as empresas poderem se organizar dessa forma agora e depois vai medir quais os efeitos na produtividade e na economia como um todo. Na Nova Zelândia, a multinacional Unilever adotou a redução do expediente para 4 dias por semana no fim do ano passado como teste e disse que vai continuar com a iniciativa por mais um ano. A Microsoft também fez um experimento do tipo no Japão, país em que o excesso de trabalho é visto como um problema de saúde pública. Lá existe até uma palavra para a morte por trabalhar demais, karoshi.
O Brasil tem uma legislação trabalhista que exerce controle sobre a jornada de trabalho. Ao contrário de lugares como Estados Unidos, em que há uma flexibilidade maior, há um limite de 44 horas semanais para a jornada de quem tem carteira assinada. Mais que isso, vira hora extra e também há regras para evitar jornadas excessivas. Mas embora as leis brasileiras já tentem evitar que o trabalhador tenha uma jornada semanal maior que 55 horas, o Brasil tem uma parcela muito grande de trabalhadores que estão na informalidade, em ocupações que não estão sujeitas à legislação trabalhista.
É uma parcela de pessoas que vem crescendo desde a recessão de 2014 a 2016 e hoje alcança cerca de 40% da população brasileira. Entre os informais estão várias atividades, como vendedores ambulantes, domésticas e entregadores de aplicativos. O caso de trabalhadores de aplicativos ganhou destaque nos últimos anos, especialmente na pandemia, quando entregadores chegaram a organizar greves e protestos pedindo mais direitos.
Trabalhador unido jamais será vencido! Trabalhador unido jamais será vencido!
Levantamentos indicam que boa parte dos trabalhadores de aplicativos faz jornada de trabalho muito acima das 44 horas semanais, chegando até a 60 horas por semana. E isso tudo para ganhar um valor que muitas vezes fica abaixo do salário mínimo.
Mas a precariedade do mercado de trabalho brasileiro também se manifesta de outras formas em meio à crise sanitária e econômica atual. Formas que também têm impacto na saúde, resultando em insegurança alimentar ou um nível de pobreza que impede a pessoa de buscar atendimento médico adequado. A começar com desemprego, que está num nível altíssimo, acima de 14%. São mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho.
Também há uma parcela considerável dos brasileiros que, na verdade, trabalha menos horas do que gostaria e, por consequência, tem menos renda do que gostaria. São informais que não conseguem trabalho suficiente ou pessoas que atuam em meio período quando poderiam ter expedientes maiores. É uma categoria que o IBGE chama de subocupados por insuficiência de horas. No trimestre entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, eram quase 7 milhões de pessoas, um aumento de 400 mil em relação a um ano antes.
Cerca de 38 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil. Mas o ritmo da imunização vem desacelerando por causa de entraves na produção de novas doses. Isso tem sido um problema tanto para o Instituto Butantan, que faz a Coronavac, quanto para a Fiocruz, que produz a vacina de Oxford. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, como está a produção de imunizantes no Brasil?
O Butantan e a Fiocruz, que produzem as duas principais vacinas contra a Covid usadas atualmente no Brasil, anunciaram na semana passada a suspensão temporária da produção de vacinas por falta de insumos importados da China. Essa dificuldade na importação do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, foi atribuída pelo governador de São Paulo, João Dória, às recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sugerindo que o novo coronavírus havia sido produzido em um laboratório pelo país asiático por uma suposta guerra química. A China reagiu criticando a politização do vírus. Um lote de 10 mil litros de IFA para produzir 18 milhões de doses da Coronavac acabou ficando parado. O Dória anunciou nesta segunda-feira que 4 mil litros, apenas parte do previsto, devem chegar no próximo dia 26. Mesmo com essa entrega, o Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, ficaria parado por ao menos 2 semanas. A Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, também disse que iria parar a produção por alguns dias nesta semana pelo mesmo motivo, a falta de IFA.
E quais os impactos desse cenário?
O ritmo de vacinação já vinha diminuindo nas 2 últimas semanas no Brasil. Ao menos 15 estados interromperam a aplicação da primeira ou da segunda dose nos últimos dias. A paralisação na produção afetou o cronograma de entrega e reduziu o número de doses previstas para maio. Esse cenário é preocupante, segundo os especialistas, porque a demora na vacinação significa que as pessoas vão ficar sob o risco de adoecerem por mais tempo. Essa situação também retarda o alívio para os hospitais. Neste domingo, a média móvel de mortes voltou a subir depois de 15 dias em queda, e o Brasil ainda beira 2 mil mortes por dia. Outro fator preocupante é o risco de uma terceira onda no inverno, que começa no fim de junho, e é a época do ano em que os vírus respiratórios costumam circular mais.
O texto do Estevão você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
A população do Chile foi às urnas no fim de semana com uma lista longa de escolhas para fazer. Entre elas, a definição de quem vai formar a nova constituinte do país. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O Chile realizou, nesse último fim de semana, o que a imprensa local apelidou de uma mega eleição. Os chilenos foram às urnas para escolher prefeitos, vereadores, governadores e, o mais importante, os 155 membros da nova Convenção Constituinte, que também é chamada em outros países de Assembleia Constituinte. Esses 155 escolhidos vão ter a missão de, nos próximos 2 anos, reformar completamente a Constituição do Chile, que é a carta máxima do país, a qual estão submetidas todas as demais leis. A reforma constitucional é fruto de uma imensa pressão das ruas. Em 2019 e em 2020, o Chile viveu uma onda de protestos que pediam o fim da carta atual, cujos principais artigos são uma herança da ditadura do general Augusto Pinochet, que governou de 1973 até 1990. O Chile realizou então um plebiscito em outubro do ano passado. A maioria dos eleitores, 78%, decidiram que queriam reformar a carta. Agora, os responsáveis por essa reforma foram escolhidos. E o resultado desse trabalho deles vai ser submetido a um referendo no fim de todo esse processo. O que a eleição desse fim de semana mostra é que a Convenção Constituinte vai ter um perfil progressista. Os partidos de esquerda e os candidatos independentes conquistaram ampla maioria. A direita saiu perdendo. O mais provável é que propostas de maior participação do Estado na gestão da saúde, da educação e da previdência acabem entrando na nova Constituição. Isso é quase certo porque as esquerdas conquistaram mais do que os 2/3 requeridos para fazer passar esse tipo de proposta. Mas não foi só a direita que saiu perdendo, não. Os partidos da esquerda tradicional, incluindo o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, também sofreram um encolhimento na preferência nacional, apesar de terem emplacado um bom número de candidatos. Esse setor, que governou o Chile por vários anos, através de uma ampla coligação chamada Concertación, agora sofre a concorrência de uma nova esquerda ligada aos comunistas e aos verdes, entre outros partidos. Esse é um setor que teve participação efetiva na organização dos protestos de rua que levaram à reforma constitucional e que abocanharam agora uma parte importante dos assentos, podendo ditar os novos rumos do país sul-americano.
Dos riscos sanitários do excesso de trabalho, passando pelos entraves na produção de vacinas no Brasil e terminando com a eleição no Chile, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, colaboração de Marcelo Rubissec, produção de Yasmin Santos, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!